Professor, então vamos lá. Existem aí quatro formas de porquês, professor? Quantos tem ao certo?
Correto. Se nós olharmos, são quatro: dois juntos, dois separados, dois acentuados, dois sem acento. Na verdade, serão cinco, mas vou explicar um por um.
Então vamos lá, professor. Primeiro caso.
Primeiro caso, separado, sem acento, para usar em perguntas. Ele é um pronome interrogativo. Então, exemplo: por que choveu? Ele é separado, sem acento.
No começo da frase.
Começando a oração, exata frase.
Segundo exemplo, professor.
O segundo caso é um porquê junto sem acento, tá? É uma conjunção. Então entra em respostas. Então, por exemplo, pegando o primeiro, por que choveu? Separado. Agora usaremos junto, porque esfriou.
Ótimo. Terceiro caso, professor.
O terceiro caso vai entrar nos acentuados. Então, ele é separado com acento, é uma interjeição, precisa ser falada com ênfase e no final da oração. Geralmente, final de interrogação ou de exclamação. Exemplos: você fez isso? Por quê?
Então, nesse caso,
Separado com acento,
com
lá
acento
no final.
no final.
Isto.
Tá. Então, vamos relembrar, professor. Primeiro.
Claro. O primeiro é junto, o primeiro é separado, sem acento, perguntas,
No começo.
no começo. O segundo, também no começo, é junto, sem acento, respostas. O terceiro, separado, com acento, final, com ênfase, tá? Como se
Final
fosse assim:
de pergunta.
nossa, caramba, como que foi isso? Tá?
Uhum, tá.
Esse é separado com acento.
Tá. E o quarto exemplo, professor? O quarto uso.
O quarto porquê é junto com acento. E ele se diferencia dos outros três por ser um substantivo. O que quer dizer que sempre virá precedido de um artigo, um numeral, um pronome, um adjetivo. Um exemplo assim: quantos porquês, ele tem plural, quantos porquês há naquela questão? Eu tenho um porquê, sabe? Ei, que feio porquê! Oh, que bonito porquê! São dois porquês aqui, são 200 porquês ali.
Tá certo, professor. Então vamos
Tá?
lá.
Vamos
Tudo de novo, professor. Agora
recuperando
vamos
então.
falar
Vamos lá.
dos quatro agora ao
Olhe
mesmo tempo.
olhar os quatro. Então, os dois primeiros, um e dois, sem acento. O três e o quatro, com acento. Um, perguntas, separado. Dois, respostas, junto. Três, separado com acento, lá no final, é uma interjeição. Ênfase ao ler. E o número 4, junto com acento, pode variar, pode ter plural, ele é um substantivo. Os porquês, uns porquês, vários porquês.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Ponta Grossa o professor Paulo Rogério de Almeida, que está falando sobre o uso dos porquês. Professor, antes da gente entrar no quinto porquê, existe um macete para os alunos que vão fazer vestibular agora, uma forma deles lembrar o uso desses porquês?
Olha, eu tento ser uma pessoa visual, então eu veria assim: um jogo da velha, tá? Com duas linhas e três colunas, tá? A terceira coluna eu não vou usar tudo, usar só o quinto porquê. Então, um, ó, um é ímpar, separado. Três é ímpar, separado. Dois é par, junto. Quatro é par, junto. Aí eu colocaria no meio o circunflexo. Então, o três e o quatro acentuados, para visualizar os cinco porquês. Por que que eu estou falando em cinco porquês? Porque o quinto porquê, ele é visualmente igual ao primeiro, ele é separado sem acento. Mas ele não é propriamente um porquê, ele é o pronome relativo que precedido da preposição por. Então, uma dica é trocar esse porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Um exemplo: eis o caminho por que passei. Mentalmente, eis o caminho pelo qual passei.
Aí, nesse caso, porque
Separado sem acento.
separado sem acento. Porque
Visualmente
ele está
igual.
no meio da frase. Eu posso
Ele
pensar isso, ele está
inicia.
no meio da frase.
Eu diria diferente, assim, não está errado, tá, a sua afirmação. Mas diria assim: ele começa uma outra oração. Tenho duas orações, dois verbos, e ele vai começar, porque ele é um pronome relativo, que. Só que na segunda tem um verbo que pediu a preposição: pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Em vez de escrever pelo qual, vou escrever por quê. Ele é igual ao primeiro, separado sem acento, mas a função é outra.
Professor, então diga. Agora vamos lembrar o seu jogo da velha, que eu gostei
isso
muito. Agora
é
com
ideia.
O uso dos cinco porquês aí, vamos lembrar.
Isso, então vamos visualizar o jogo da velha, ó, tá? Passei dois traços verticais, passei dois traços horizontais, então eu tenho, né, seis espaços. Vou descartar o sexto, mas vamos lá. Primeiro, um, três, cinco, números ímpares, são os porquês separados. Embaixo, dois e quatro, números pares, são os porquês juntos, tá? Vou colocar circunflexo no meio, no 3 e no 4. Então, 1, separado, perguntas. 2, junto, respostas. 3, separado com acento, final. 4, junto com acento, é um substantivo. Sempre com artigo, numeral, uma coisa assim. E o quinto porquê é o que pode mentalmente ser trocado por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Essa é a maneira porque eu fiz, essa maneira pela qual eu fiz tal coisa.
E essa é uma excelente dica de estudo, né, professor? Vestibular se aproximando aí nesse final de semana já, seria uma boa o aluno montar isso em casa e tentar estudar por ali.
Eu tenho certeza de que é uma boa, embora eu não tenha pensado em termos de vestibular, eu estou bastante distante de vestibular, tá? Mas assim, como a minha disciplina é gramática normativa para os terceiros e quartos anos dos cursos de letras, eu quero visualizar, eu quero dar uma ferramenta, quero que eles consigam fazer sem ficar perdendo tempo ou errando.
E com a visualização fica bem mais fácil, né, professor?
Acredito que sim.
Ô, professor, e por que, que as pessoas ainda, elas se confundem tanto? É porque elas não prestam atenção? O que que acontece?
Eu creio, sinceramente, que é essa falta da visualização. Talvez nas escolas os professores não tenham tido essa ideia de jogar no quadro, fazer um joguinho, ó, é assim, 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 assado. A minha ideia sempre foi assim, ferramental, dotar a língua portuguesa de ferramentas que sejam úteis para a escrita e, consequentemente, para a fala.
Tudo que é visto é mais fácil.
Bem mais fácil.
Professor, o senhor tem mais alguma observação sobre esse uso dos porquês? Senão eu vou lhe fazer uma outra pergunta.
Não, eu acredito que seria isso. Claro, alguma outra dúvida pode ser um e-mail para a CBN, para mim, ou lá naquele... aquele canal do YouTube que eu já mencionei, professor.paulorogério explica, que tem tudo lá.
Tá certo. Professor,
vamos lá.
E sobre o uso do A com H do verbo haver? Essa até foi uma pergunta que mandaram para a CBN aqui Ponta Grossa. Como que eu uso esse A com H do verbo haver?
Correto. Vamos separar duas coisas, tá bem? Primeira coisa que é raríssima é a pessoa usar o verbo haver no sentido que ele é próprio, crédito, tá? E aí ele varia normalmente. Eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Eu diria, com exagero, que em 99,9% dos casos no Brasil, nós não usamos o verbo haver no sentido que ele é próprio. E usamos no sentido do verbo existir. Aí sim, ele se torna impessoal e ele não pode variar. Então, há uma pessoa no corredor. Há pessoas no corredor. Sempre com H e usado no lugar do verbo existir.
Tá, então o A com H é
do
no verbo
haver.
Existir.
Se usar o verbo haver no sentido do existir, é o A na terceira pessoa do singular com H. Há chuvas, há tempestades, há pessoas, há acidentes, há compromissos, há coisas acontecendo. Ele não tem sujeito.
Tá. Professor, se eu comento, por exemplo, questão de tempo, se a gente for usar ele no
tempo.
Bem
lembrado. Então, por exemplo, se eu for jogar alguma coisa para o futuro, daqui a 10 dias, não tem H, não é do verbo haver. Tá. O verbo haver tem essa ideia de passado. Então, há uma semana que aconteceu, há um mês que aconteceu, aí é com H. E se me permitir, vamos acabar com essa redundância de há uma semana atrás. Tá. Atrás já dá a ideia de passado e o A dá a ideia de passado. Então eu devo dizer há uma semana ou uma semana atrás.
Correto.
Evitar então, redundância.
Tá.
Repetição
desnecessária. Então se eu vou usar no passado, eu uso com H.
Perfeitamente.
Se eu uso no presente ou no futuro, é o A sem o H.
Perfeitamente.
Tá. E cuidar com a redundância.
Cuidar
no
com a
passado,
redundância.
No passado eu uso há uma semana e
correto.
Não há uma semana atrás, né?
Veja que é um assunto meio delicado, assim, muitas pessoas evitam entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, mas às vezes esquece o há tanto tempo atrás. É uma coisa redundante, tá? Se o há indica passado, o atrás também, pronto.
E tá certo. Então essa foi a participação do professor Paulo Rogério de Almeida na coluna CBN em Bom Português desta quarta-feira. Professor, obrigada pela sua participação e até a próxima semana.
Muito obrigado pela ajuda, pela atenção e pela participação de todos. toda vez que houver alguma dúvida, por favor, encaminhe suas dúvidas que a gente vai tentar respondê-las.